Quero primeiro agradecer a deputada Ana, que aceitou fazer a substituição, e a deputada Dirce, que foi breve na sua fala. Mas eu quero falar, presidente e todos que acompanham esta sessão, de dois assuntos bem positivos. Primeiro é com relação a um prêmio que o município de Formosa do Sul, no oeste de Santa Catarina, recebeu. E a gente quer tornar público aqui e divulgar para que isso vire exemplo e se multiplique. Formosa do Sul, município do oeste catarinense, com uma população de aproximadamente 2.600 habitantes, recebeu o prêmio catarinense de boas práticas em gestão cultural na categoria até 5.000 habitantes, durante o 8º Fórum Catarinense de Gestores Municipais de Cultura, realizado em Bombinhas neste mês de maio, evento no qual participei, inclusive como presidente da Comissão de Educação e Cultura. Tem as fotos aqui que depois podem ser divulgadas. No ano de 2009, os gestores públicos da cidade começaram a identificar demandas sociais referentes à área da cultura, principalmente no que se refere à formação cultural para crianças e jovens. Nesse momento, a prefeitura decide investir em iniciativa de formação cultural proposta por uma entidade do município com o projeto Ponto de Cultura. Com o projeto aprovado, a prefeitura passa, então, a apoiar o desenvolvimento, atendendo formação cultural, mas também gerando uma nova demanda, que é políticas públicas continuadas, que permitisse o acesso à cultura de toda a população, independente da troca de governo. Assim, as ações se voltam a programas e projetos em caráter continuado por meio do planejamento e mecanismos de fomento que permitam acesso à cultura, valorizem o patrimônio cultural local e regional, investindo em políticas e projetos de formação, acessibilidade, salvaguarda e construção de uma gestão democrática e participativa com a sociedade civil. O município aderiu ao Sistema Nacional de Cultura em 2011. O órgão gestor da cultura é o Departamento de Cultura, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo. Também instituiu a lei que regulamenta o Sistema Municipal de Cultura, criando conselho, plano e fundo. O conselho foi eleito e nomeado, passando a atuar como órgão consultivo de assessoramento no desenvolvimento da política cultural municipal. Plano municipal começou a ser desenvolvido ainda em 2015, com a realização do primeiro Fórum Municipal de Planejamento da Cultura, e foi aprovado em 2016. O Fundo Municipal tem CNPJ próprio e regulamentado por decreto. Outra linha de ação dessa gestão cultural é a melhoria da estrutura física dos espaços, com acessibilidade e ampliação das ações. Em 2010, a Casa da Cultura, que era uma edificação antiga do período da colonização, foi passada por uma transformação. O município conseguiu recursos para a reforma e ampliação desta casa, e com a reforma foi construído um novo prédio para sediar a Casa da Cultura e a biblioteca, e esta casa se tornou um museu em Formosa. A biblioteca, também construída em 96, funcionava junto ao centro de idosos. Em 2016, o acervo foi transferido para uma sala junto à Casa da Cultura, ampliando e dinamizando o acesso. Aqui nas fotos vocês viram, inclusive, algumas crianças utilizando a biblioteca e a sala de leitura. O Museu de Formosa foi criado por lei em 2013, com o objetivo de reunir, abrigar e preservar o patrimônio cultural, artístico e histórico do município. A implantação do museu foi possibilitada por meio de editais Mais Museus 2011, promovido pelo Instituto Brasileiro de Museus, além de promover a interação na sociedade com o patrimônio cultural de Formosa, com ênfase na sua história e memória. O museu possui documento norteador de uma política, o plano museológico elaborado de forma participativa. No campo do patrimônio cultural, foram desenvolvidos vários projetos de salvaguarda salvaguarda da memória, histórias e tradições, entre eles o livro que aparece, a primeira foto aqui que já foi veiculada, e o senhor inclusive recebendo nessa exposição, fazendo parte o livro Retratos e Memórias da História de Formosa do Sul, com base no depoimento dos moradores. Também o projeto Alegria de Viver, História, Cultura e Arte, com pesquisa de tradições e costumes com o grupo de idosos. Os projetos Tempo de Recordar e Degustando Saberes, em parceria com o Museu Histórico de Pinhalzinho, e o projeto Registrando Memórias, em parceria com a comunidade católica. A Prefeitura investiu, só de 2012 a 2017, em média, 2,6% do orçamento, percentual muito acima da média dos municípios em geral e infinitamente superior ao que Santa Catarina investe na cultura. Eu quero registrar aqui, portanto, esse exemplo magnífico de um município pequeno que está construindo uma gestão da política cultural. Lá existe, então, todo o sistema estruturado, políticas culturais contínuas, independente de governo, e por isso recebe o prêmio. Eu acho que é função aqui do Parlamento também destacar como os municípios podem implementar políticas culturais. Bom, e um segundo assunto que eu quero tratar é com relação a uma experiência que está acontecendo no município de Anchieta, no extremo oeste catarinense. Perdão, no município de Guarujá do Sul. Estive lá no último sábado e confesso, como professora, estou maravilhada com o que o prefeito Claudinho e toda a sua equipe está fazendo. Quero dizer que na última quarta-feira, do dia 16 de maio, o prefeito Cláudio Wensfelder e a vice-prefeita Adelise de Oliveira e toda a equipe realizaram o lançamento de um programa pioneiro e inovador, Programa Farmácia Viva. Considerando o carro-chefe da administração, o programa é uma maneira de ressignificar a gestão pública, colocando a saúde e não a doença no centro da gestão. Esse programa vem para promover melhoria na qualidade de vida da população a longo prazo. É o resultado de ações que o prefeito começou em junho do ano passado. Portanto, praticamente um ano de conversas, diálogos com a comunidade, discutindo projetos e práticas integradas na atenção básica de saúde. Como parte dessa iniciativa, oficinas, palestras, debates sobre o uso excessivo de medicamentos sintéticos, além da oferta de terapias alternativas à população, como reiki, homeopatia e auriculoterapia. Uma das estratégias é envolver as famílias nesse processo, com visita nas casas e entrega de cartilha sobre o uso de 20 plantas medicinais às famílias. Já foram feitas ações como a construção de horta e distribuição de mudas de plantas medicinais. Isso sim é valorizar no espaço institucional o saber popular. Tanto que o prefeito Claudinho, esse jovem da primeira fila aqui, da fila à esquerda, está aqui falando, ele cita a frase de Hipócrates, que diz: seu alimento seja seu remédio e seu remédio seja seu alimento. O que mais chama atenção nessa experiência, nesse projeto, é que ele envolve a Secretaria de Saúde, Agricultura, Assistência Social, Administração e Educação. Gostaria de chamar a atenção para o papel da educação nesse processo, porque no dia do lançamento da Farmácia Viva, o prefeito Claudinho anunciou um decreto que proíbe o uso de sucos industrializados, refrigerantes, salsicha e margarina nas escolas da rede pública municipal. Esse decreto, assinado na última sexta-feira, ele não é uma ação isolada, ele não é por acaso. Ele vem graças ao intenso trabalho de conscientização dos educandos e das suas famílias sobre a alimentação saudável e a valorização da vida. Tanto a Farmácia Viva quanto esse decreto são fruto de um trabalho coletivo que tem reunido todos esses profissionais e também os produtores orgânicos de Guarujá do Sul, Quero destacar ainda que uma das metas do prefeito é sair de 30% da alimentação escolar dos agricultores para 100% dos alimentos oferecidos na merenda escolar, oriundo dos agricultores. Quero só aqui, presidente, fazer a leitura do decreto, porque é algo que a gente deve fazer um quadro e colocar na parede. Se me permita mais um minuto. O que diz o decreto 58 de 2018? Considerando que a obesidade é considerada uma enfermidade crônica que pode ser acompanhada de múltiplas complicações, como diabetes, aumento dos níveis de colesterol no sangue, hipertensão arterial e outros problemas cardiovasculares, considerando que refrigerantes, sucos artificiais, salgadinhos industrializados, salgados fritos, pipocas industrializadas e alimentos com gordura vegetal hidrogenada são causadores da obesidade infantil, hipertensão e diabetes, considerando a pretensão de contribuirmos para a formação de hábitos alimentares mais saudáveis, priorizando o suporte nutricional e buscando resultados no fortalecimento do processo de ensino-aprendizagem, o prefeito proíbe, então, esses alimentos e considera como princípio o emprego da alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de alimentos variados e seguros. Algo inédito, inovador e maravilhoso.